Dutra. Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segundo dados da nova pesquisa Datafolha divulgada ontem, em 2022 o índice era de 65%. Do outro lado, o apoio à reeducação dos menores infratores recuou de 34% em 2022 para 27%. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder. O empresário Fernando Gomes foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF na quinta fase da Operação Unha e Carne. A ação foi deflagrada nesta semana por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo a apuração do portal G1, as buscas têm como objetivo esclarecer as ligações de Fernando Gomes com o ex-governador Cláudio Castro e com o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta semana que o gargalo da economia brasileira são os juros altos. Em entrevista à TV Globo, Durigan avaliou ser preciso harmonizar a estratégia relacionada com receitas e gastos públicos com a chamada política monetária, ou seja, a definição dos juros pelo Banco Central para conter a inflação. O ministro rejeitou a percepção de que decisões do governo que elevam os gastos e produzem estímulos à economia estejam pressionados à taxa de juros. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. Dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Marcela Lorenzetto.
São 6:04. Muito bom dia. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo ao Jornal da CBN deste sábado, dia 4 de julho de 2026. Nós vamos juntos aqui nesta manhã com as principais notícias do sábado, a partir de agora no Jornal da CBN. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara para entregar todas as armas registradas no nome dele à superintendência da PF do Distrito Federal. Durante a noite de sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu manter Bolsonaro em prisão domiciliar após o fim do prazo inicial de 90 dias. Desde o dia 24 de março, ele está sob prisão domiciliar humanitária para se recuperar de uma broncopneumonia. O magistrado também determinou a entrega do arsenal do ex-presidente, assim como a revogação do registro de colecionador, atirador, desportivo e caçador dele. A apreensão das armas foi determinada para acontecer em até 48 horas após a decisão, mas a defesa de Bolsonaro informou que vai entregar o armamento na próxima segunda-feira. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a determinação de Moraes foi adequada.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Um dos elementos analisados pelo STF foi uma pistola encontrada em 15 de junho pela Polícia Militar do Distrito Federal e registrada em nome de Bolsonaro. A arma estava com um militar do Gabinete de Segurança Institucional e não estava acompanhada do certificado de registro no momento da fiscalização. A Polícia Civil Distrital abriu inquérito para investigar o caso. Em depoimento, Bolsonaro afirmou que a arma é dele e disse que havia solicitado um conserto. O ex-presidente declarou ainda que mantinha o armamento em casa por razões de segurança. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a decisão sobre eventual falta grave considere o resultado final da investigação. A defesa do ex-presidente afirma que não houve irregularidade na manutenção da arma e que o episódio não deveria impedir a continuidade da prisão domiciliar. Os advogados argumentam que o armamento estava regularmente registrado e que Bolsonaro não foi comunicado sobre eventual suspensão ou cassação do registro. Agora são 6h07. A direitista Keiko Fujimori começou o processo de transição para assumir a presidência do Peru. A filha do ditador Alberto Fujimori foi oficializada nesta sexta-feira pelo Jurado Nacional de Eleições, órgão eleitoral máximo do país, numa cerimônia de proclamação. Fujimori teve 50,1% dos votos válidos contra os 49,8% do deputado de esquerda Roberto Sánchez. O candidato derrotado havia feito um pedido de anulação dos votos no exterior, alegando fraude no pleito. Mais cedo nesta semana, o deputado apresentou um recurso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no qual questiona a vitória de Keiko Fujimori. Nas redes sociais, a presidente eleita agradeceu a confiança de milhões de peruanos, a confiança que milhões de peruanos depositaram nela, e diz que vai assumir o cargo com responsabilidade, humildade e senso de dever. Para a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressan, a pequena diferença de votos entre os candidatos representa um problema.
Essa eleição, ela carece de um consenso nacional. O resultado representa a persistência de um país polarizado, que está enfrentando uma instabilidade política há pelo menos 10 anos. E teme, claro, uma guinada à esquerda, mas também deseja estabilidade política. Lembrando que o nome de Fujimori remete ao governo autoritário de Alberto Fujimori dos anos 90, o que também ocasiona repulsão entre as forças democráticas e progressistas.
Keiko Fujimori deve assumir o cargo em 28 de julho para um mandato de 5 anos. Ela vai enfrentar problemas como o aumento da criminalidade e grandes desafios sociais. Também deverá negociar com um legislativo dividido de forma significativa entre esquerda e direita. A nova líder promete medidas de segurança rígidas, leis antiterroristas mais duras e um papel ampliado para os militares no combate à violência. 6h09. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a realização de um grande comício em Washington como parte central das comemorações oficiais dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O evento tem gerado polêmica por misturar as festividades cívicas planejadas há uma década com a campanha política do republicano. Em 2016, o Congresso criou a Comissão Bipartidária América 250 para coordenar eventos em todo o país. A proposta previu uma programação nacional voltada à educação, à cultura e à participação popular. Porém, em janeiro de 2025, Trump, recém-eleito, assinou um decreto criando a Freedom 250, grupo encarregado de organizar os principais eventos federais em Washington. Na capital americana, a equipe promoveu uma programação centrada na figura de Trump, com apresentações da Orquestra Conjunta das Forças Armadas, um grande show pirotécnico de 40 minutos e a previsão de lançar 850 mil fogos de artifício a partir de 10 pontos da cidade. Ao mesmo tempo, a América 250 organizou em Los Angeles um espetáculo com foco na diversidade cultural, apresentado por Queen Latifah e com shows de Chris Stapleton, Chaka Khan e da banda Smashing Pumpkins. Nos bastidores, porém, a relação entre os dois grupos foi marcada por conflitos em relação ao orçamento, programação e divisão de responsabilidades. O presidente Donald Trump abriu as festividades durante a noite de sexta-feira com um discurso no Monte Rushmore, no estado de Dakota do Sul.
Por gerações, entendeu-se que o dever patriótico fundamental de todo americano era transmitir nossa cultura aos nossos filhos e preservar a nação pelos séculos que viriam. Mas nos últimos anos, houve uma tentativa inegável de mudar esse caráter excepcional, de arrancar de nós o espírito americano na porrada, de nos afastar da nossa história e de tornar impossível até mesmo responder à pergunta: o que significa ser um americano?
What does it mean to be an American?
Durante a fala, Trump voltou a criticar imigrantes e disse que os democratas progressistas representam uma nova ameaça comunista para o país norte-americano. No Brasil, monumentos históricos vão receber decorações ao longo do dia em homenagem à independência dos Estados Unidos. Alguns lugares de destaque são a Ponte Estaiada, em São Paulo, a Ponte da TV em Brasília e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 6:12.
Messi vai bater o escanteio, todo mundo lembra quando o gol, a Argentina vai para o ataque 2-2. Messi levantou, fechado na área, bola pro gol!
A atual campeã argentina passou para as oitavas de final da Copa do Mundo depois de um jogo emocionante contra Cabo Verde. Ainda no primeiro tempo, Messi abriu o placar. No começo do segundo, Deroy Duarte empatou para os Tubarões Azuis. Na prorrogação, Lisandro Martínez colocou os argentinos na frente novamente, mas Cabo Verde reagiu com um golaço de Cabral. Um gol contra de Diney Borges na segunda etapa da prorrogação acabou com a campanha mágica dos africanos. O goleiro Vozinha, destaque do time durante o torneio, diz que todo o povo cabo-verdiano sai da competição realizado.
Conseguimos realizar um sonho, não só meu, não só da seleção, mas de todo o povo cabo-verdiano. E estar aqui a competir, jogar e lutar de igual para igual contra essas seleções, temos que estar de coração cheio e de muito orgulhoso de tudo o que fizemos. Obviamente estamos tristes pelo resultado e pelo jogo, porque queríamos passar à próxima fase. Sabíamos que tinha um adversário muito difícil, que é campeão do mundo, mas é parabenizar a toda a federação, a todo o staff e aos meus colegas, porque eles foram fantásticos, foram incríveis e caímos de pé. Mas agora é descansar e pensar no futuro. Mais uma vez, estou muito, muito orgulhoso pelo trabalho de toda a equipa e espero que no futuro consigamos fazer coisas muito, muito boas.
Ao deixar o primeiro Mundial de Cabo Verde com 4 empates no tempo regulamentar, os Tubarões se tornaram a única seleção tecnicamente invicta da Copa do Mundo. Nas outras partidas do dia, Egito eliminou a Austrália nos pênaltis, Colômbia venceu Gana por 1-0 no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Neste sábado começam as oitavas de final da Copa. Canadá e Marrocos abrem a nova fase às 14h pelo horário de Brasília. Depois, às 18h, Paraguai e França decidem outra vaga nas quartas de final. A seleção brasileira fez ontem o penúltimo treino antes do jogo contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. A grande novidade foi o retorno de Rafinha, que passa por um processo parecido com o que passou o Neymar durante as primeiras semanas da Copa. O jogador do Barcelona está junto ao grupo, mas ainda não faz as mesmas atividades. Carlo Ancelotti também teve a volta de Rayan, que foi poupado da atividade de quinta-feira por controle de carga. O desfalque mais sério da seleção é Lucas Paquetá, que sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda no jogo contra o Japão e dificilmente voltará a atuar nesta Copa do Mundo. O centroavante Matheus Cunha falou com a imprensa na sexta-feira. Camisa 9 minimizou o impacto da palavra favoritismo ao falar sobre a Noruega, próxima adversária do Brasil.
Favoritismo nada mais é do que algo que não entra em campo, então por mais que você tenha seus pensamentos e a sua confiança dentro dos seus companheiros e a si mesmo, não é nada que ajude dentro de campo. Acho que a gente tem que estar focado e saber o que tem que fazer, principalmente focar naquele momento que é muito rápido, são 90 minutos, que tudo pode acontecer, então é difícil ver que o favoritismo jogue, mas eu vejo de uma forma que nos ajuda, sabe? A confiança em si mesmo, depois de fazer gols, a confiança que seus companheiros demonstram, eu acho que acaba virando uma bola de neve muito positiva.
Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no estádio de Nova York e Nova Jersey. Quem vencer joga contra México e Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami. Estes são alguns dos principais destaques da manhã deste sábado, dia 4 de julho de 2026, aqui no Jornal da CBN. Jornal que você acompanha nas mais diversas plataformas, seja no seu radinho de pilha, seja no YouTube, no Globoplay, no site da CBN, cbn.com.br ou no aplicativo da CBN. Seja onde for, Jornal da CBN deste sábado já está no ar.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. e a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
6:20.
Jornal da CBN.
O jeito de consumir entretenimento e acessar a internet no Brasil está mudando rapidamente, viu? Dados do IBGE mostram que quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo, enquanto a TV por assinatura continua perdendo espaço. A pesquisa também revela que o acesso à internet atingiu um novo recorde no país e que os idosos estão cada vez mais conectados. Ainda assim, velhos hábitos como o uso do telefone fixo ainda resistem.
O avanço da internet no país mudou a forma de consumo do brasileiro. Da compra de uma roupa à novela que se assiste, o ambiente virtual se tornou essencial para o dia a dia de parte significativa das pessoas. A comunicadora Dandara Franco, por exemplo, contou que não vive mais sem o streaming de vídeo. Até na hora de assinar outros tipos de serviço, como plano de celular ou internet, ela busca um combo com o streaming para tudo sair mais em conta. Dandara explica que o conteúdo sob demanda atrai pela praticidade de encaixá-lo na rotina.
Essa parte de ter uma liberdade de horário e da sua própria programação é o que faz mais diferença, assim, pra mim, é o que mais me atrai hoje em dia nos streamings, né? Porque eu posso assistir uma novela das 7 às 9 horas da noite, eu posso assistir a um programa que passou há 10 anos atrás, hoje em dia, com a minha família de uma forma muito tranquila e parar o episódio no meio.
Assim como a residência de Dandara, quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo. Entre esses domicílios, 1 em cada 10 tem o streaming como única forma de assistir conteúdo. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2025 do IBGE. O levantamento aponta que 44,4% dos domicílios brasileiros contam com algum serviço de streaming pago, totalizando 33,4 milhões de lares. Na direção contrária, a TV por assinatura perde espaço. O total de domicílios com o serviço foi de 17,7 milhões, o menor valor da série histórica. Arthur Lebrun, especialista em tecnologia da informação e segurança digital, explicou um dos motivos para o streaming ter se popularizado tanto.
Porque no streaming você tem opção. Você escolhe naquele momento que você quer ver, você não precisa esperar uma grade de programação, né? Isso é muito conveniente e torna também as opções acessíveis naquele momento. Não a disponibilidade daquilo que você tem que esperar. Você pode escolher o que você quer.
A pesquisa também mostra que o celular está presente em 97,4% dos domicílios, o maior percentual da série histórica. Mas o telefone fixo, cada vez mais em desuso, só continua presente em 6 de cada 100 residências. A estatística Simone Simão é uma das brasileiras que ainda usa o telefone fixo no dia a dia.
Aqui em casa, a gente resolveu manter o telefone fixo por conta da minha mãe, que tem 92 anos. A minha irmã também manteve por conta disso. E o telefone fixo sempre foi o meio de comunicação mais fácil da minha mãe. E ela também não se adaptou muito bem às ligações de celular.
Apesar de alguns idosos, como a mãe de Simone, terem mais dificuldade com a tecnologia, esse público está cada vez mais conectado. Pessoas com 60 anos ou mais apresentaram um avanço expressivo de 29 pontos percentuais no uso da internet nos últimos 5 anos, chegando a 74,5%. E pela primeira vez, mais de 90% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm acesso à rede. No total, são 76 milhões de domicílios que contam com internet no Brasil. Ainda assim, cerca de 18 milhões de pessoas permanecem desconectadas. Por outro lado, entre crianças de 10 a 13 anos, o uso ficou praticamente estagnado. Além disso, disso, enquanto o número de idosos com celular aumentou, o de crianças entre 10 e 13 anos recuou. Gustavo Giaquinto, analista da pesquisa do IBGE, explica as razões para essa dinâmica.
Então, assim, também tem havido mais facilitação do uso da internet. Hoje a pessoa pode usar a internet pela televisão para assistir uma série. Muitos serviços são pedidos pela internet, né? Então, existe um certo estímulo para os idosos, né, buscarem utilizar a internet, né? Porque isso tem feito cada vez mais parte do cotidiano mesmo. No caso das crianças, a gente tem visto cada vez mais uma discussão, uma preocupação com a segurança das crianças, né? Com essa exposição de crianças, por exemplo, às redes sociais, né? A gente viu, por exemplo, a partir de 2025, uma restrição ao uso de celulares, por exemplo, nas escolas.
Outro destaque da pesquisa do IBGE é que, pela primeira vez, mais da metade dos usuários já fazem compras pela internet no Brasil. Além disso, a conectividade nas áreas rurais avançou de forma contundente e chegou a 88%. O acesso ainda é menor do que em áreas urbanas, com internet em 95,8% dos lares. Mas, 10 anos atrás, essa diferença era de 41 pontos percentuais. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Interessante, né? A gente vê essa mudança de hábito dos brasileiros, os hábitos de consumo, entender que... quais são as expectativas dos consumidores e também o que precisa ser mudado nessa indústria do entretenimento, né? Por onde seguir, qual caminho seguir para tentar atingir esse novo público que vem chegando e esse público mais antigo que mantém algumas raízes fincadas em algumas questões, como é o caso do telefone fixo, né? A gente não imagina que ainda tem tanta gente que se apega ao uso do telefone fixo com a praticidade que a gente tem no celular, né? Mas e você aí de casa? Como é que tá essas suas mudanças de hábito? Você já percebeu isso na sua casa? Deixou de assinar um pacote de televisão por assinatura para investir em algumas plataformas de streaming? Porque tem isso também, né? Na TV por assinatura você tinha vários canais por uma assinatura. Agora, tudo bem, tem vários filmes, enfim, vários conteúdos, mas em diversas plataformas e cada plataforma você tem que pagar um valor. Vale a pena? É o mesmo preço? Antes era melhor? Agora tem mais opção? Tem mais caminhos? Você fica menos limitado a uma única emissora ou a um único tipo de serviço? Como é que é a dinâmica aí na sua casa? O telefone fixo já aposentou ou continua usando por aí? Conta pra gente, participa com a gente aqui nessa manhã de sábado no 11 99 11 9981. Esse é o nosso WhatsApp aqui da CBN. 6h27.
No podcast Futuramente desta semana, nós falamos sobre as mudanças das redes sociais. Elas começaram como espaços para conectar amigos, mas hoje também são ferramentas de buscas, compras. Para discutir esse cenário, recebemos Rafael Kizo, especialista em marketing digital, fundador e CMO da MLabs.
Você vai poder reservar o hotel que você está vendo naquele vídeo, reservar o restaurante que você está vendo naquele vídeo. É o que a gente mais vê dentro de um TikTok, dentro de um Reels, são os tais UGCs, né? User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio consumidor, que tem um poder, inclusive, de influenciar um outro consumidor de quase 9 vezes.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
6 horas 29 minutos.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
CBN.
A justiça manteve a condenação de um servidor público por falsidade ideológica após ele omitir que já ocupava um cargo na Polícia Militar da Bahia ao tomar posse na Secretaria de Saúde do DF. Segundo o Tribunal de Justiça, o homem declarou falsamente na ficha de ingresso que não exercia outro cargo público. A irregularidade foi descoberta após uma denúncia ao Tribunal de Contas. A defesa alegou que o formulário era genérico e que o vínculo com a corporação baiana era de conhecimento da administração. Mas a primeira turma criminal rejeitou os argumentos. O colegiado entendeu que a declaração era clara e que o crime se caracteriza pela inserção consciente de informação falsa em documento público. A pena foi mantida em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restrição de direitos, além de 10 dias multa. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 4 de julho de 2026, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara para entregar todas as armas registradas no nome dele à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Durante a noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter Bolsonaro em prisão domiciliar após o fim do prazo inicial de 90 dias. O magistrado também determinou a entrega do arsenal do ex-presidente, assim como a revogação do registro de CAC dele. A apreensão das armas foi determinada para acontecer em até 48 horas após a decisão, mas a defesa de Bolsonaro informou que vai entregar um armamento na segunda-feira. A direitista Keiko Fujimori começou o processo de transição para assumir a presidência do Peru. A filha do ditador Alberto Fujimori foi oficializada ontem pelo Jurado Nacional de Eleições, o órgão eleitoral máximo do país, numa cerimônia de proclamação. Fujimori teve 50,1% dos votos válidos contra os 49,8% do deputado de esquerda Roberto Sanchez. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a realização de um grande comício em Washington como parte central das comemorações oficiais dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O evento tem gerado polêmica por misturar as festividades cívicas planejadas há uma década com a campanha política do republicano. Trump abriu as festividades durante a noite de sexta-feira com um discurso no Monte Rushmore, no estado de Dakota do Sul. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O frio ganha força neste sábado em grande parte do centro-sul do Brasil. A massa de ar polar que avançou pelo país deve manter as temperaturas baixas, principalmente na região sul do Brasil. Aqui na capital paulista, a temperatura na casa dos 14 graus. A máxima prevista para hoje chega a 17, sábado com céu encoberto, garoa e termômetros em torno dos 13 graus nesta manhã de sábado. 6h34.
Jornal da CBN.
A inflação dos alimentos pode variar entre 6% e 10% em 2026,
num eventual cenário de El Niño potente. Os efeitos do fenômeno no campo podem causar escassez de itens na mesa dos brasileiros, viu? A diminuição das chuvas nas áreas produtoras de energia também é preocupação. Especialistas ouvidos pela reportagem da CBN falam em necessidade de preparo a longo prazo.
A previsão de um super El Niño coloca o Brasil em alerta para os impactos no campo que podem chegar também ao bolso do consumidor. Em um cenário extremo, com perdas na agricultura e na pecuária, a inflação dos alimentos pode atingir 10%. Enquanto o mercado financeiro projeta um IPCA de 5,33% no fim de 2026, os alimentos devem subir acima da média por causa da combinação entre o fenômeno climático e a guerra no Irã. Os efeitos são esperados entre o segundo semestre deste ano e meados de 2027. O El Niño costuma provocar mais chuvas nas regiões sul e sudeste e estiagem no centro-oeste, norte e nordeste, afetando diretamente a produção agrícola. Desta vez, institutos especializados confirmam a formação do fenômeno e alertam para a possibilidade de impactos severos. Para a assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, Daniela Bonfim, a principal preocupação é com a intensidade do fenômeno.
O evento já está confirmado, vai ocorrer durante um período crítico para a safra de grãos, né, que é durante o segundo semestre, então a partir de setembro começa o plantio da nova safra, e agora é saber essa classificação, porque o El Niño ele pode ser classificado como fraco, moderado, forte ou super forte. As estatísticas do NOAA mostram que a chance de ser um super El Niño é acima de 60%.
Apesar de especialistas evitarem alarmismo, há possibilidade de quebra na próxima safra de verão. Isso pode elevar o preço de alimentos do dia a dia, como frutas, legumes, hortaliças, arroz e feijão. Segundo o coordenador dos índices de preços do FGV IBRE, André Brás, nesses casos, o Brasil tem pouca margem para recorrer às importações.
Mas a gente ainda pode importar leite, carne, não vai resolver o problema da inflação, porque o produto de qualquer maneira vai subir de preço, porque a gente importa em dólar, a nossa moeda está desvalorizada, mas evita o desabastecimento, a falta do produto. A questão é aquele que você não tem muito jogo para importar, como feijão, por exemplo, né? E essa parte toda é de alimentos in natura, de alimentos de feira livre, que é a alimentação mais saudável, né?
Os impactos podem ir além da alimentação. A falta de chuvas nas regiões das hidrelétricas também pode pressionar a conta de luz. Em 2024, durante o último El Niño, 16 estados e o Distrito Federal enfrentaram a pior estiagem desde a década de 80 e a ANEEL acionou a bandeira vermelha. Este último El Niño, junto de outros fatores, também contribuiu para a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. No estado, entidades do setor rural orientam os produtores a se prepararem, especialmente para a safra de verão. A engenheira ambiental Paula Hofmeister, da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, afirma que a orientação é informar os agricultores sem gerar alarme.
Sabendo que a gente está acompanhando o cenário mundial, global, da questão do El Niño, e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, os anos de El Niño, eles são anos com mais chuva, e que, inclusive, se a gente tiver chuvas acima da média, máxima moderada, pode ser um ano muito bom para uma safra.
Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o produtor Pablo Rocha Marques pretende arrendar áreas de terceiros como forma de prevenção. Ele destaca que, em regiões sujeitas a enchentes, uma das alternativas é o confinamento do gado, embora o custo seja elevado.
Chega a ser metade da fazenda que fica embaixo d'água por 20 dias, 15 dias, e tu tem que ter ou outros campos, que é difícil, para tu levar o gado, ou a renda com antecipação. Tu nunca sabe quando que realmente vem a enchente, né? É o principal problema é esse.
Já nas regiões com previsão de estiagem, a principal recomendação é seguir o zoneamento agrícola de risco climático, usar que ferramenta da Embrapa que indica o melhor período para o plantio. Quem explica é o pesquisador Alfredo Luiz, da Embrapa Meio Ambiente.
A primeira recomendação é seguir a época recomendada
recomendada no ZARC. O ZARC, inclusive, fala de probabilidade de sucesso de 60%, 70% ou 80% de cada cultura em cada município. A outra recomendação, a chuva não começou quando normalmente começa. Que ele espere, né, que a chuva se estabeleça para o plantio.
Especialistas também recomendam o uso de sementes mais resistentes e a adoção de novas tecnologias para reduzir os impactos do El Niño e das mudanças climáticas. O gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides, destaca a importância do manejo integrado.
Começa, né, no preparo do solo, na escolha da melhor semente. Existem hoje bastante dados acumulados em relação a estresse climático, a desafios climáticos, em qual é a janela ideal, onde o produtor consegue mitigar um pouco, né, esses efeitos. Por baixo de tudo isso vem a tecnologia, que resulta em produtividade.
Para a Embrapa Meio Ambiente, a adaptação às mudanças climáticas precisa deixar de ser uma medida emergencial e passar a fazer parte da rotina no campo. O desafio é produzir mais em um cenário de temperaturas elevadas, chuvas irregulares e eventos climáticos cada vez mais extremos. De Brasília, Samantha Klein.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
6h41.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Jornal da CBN.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, a indisponibilidade de bens de José Roberto Arruda, do ex-secretário de Saúde do DF José Geraldo Maciel, do empresário José Celso Valadares Gontijo, da empresa Qual Tecnologia e Serviços e de Durval Barbosa Rodrigues. Todos eles são réus condenados por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora, que investiga o esquema de corrupção no governo do DF entre 2006 e 2009. Em junho, a Justiça determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos e o ressarcimento de R$257 mil aos cofres públicos pelos condenados. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o colegiado entendeu que a medida é necessária para garantir o cumprimento de obrigações patrimoniais decorrentes da condenação, entre elas o ressarcimento ao erário. O colegiado também analisou um pedido da Brasal Incorporações S.A., que informou ter consolidado a propriedade fiduciária de imóveis antes vinculados a José Roberto Arruda. Com isso, a turma determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre esses imóveis, por entender que eles já não pertencem ao patrimônio do ex-governador. Apesar disso, manteve o bloqueio sobre eventual valor que Arruda ainda tenha direito de receber após a venda dos imóveis, para assegurar o ressarcimento dos danos reconhecidos no processo. Marina Dantas, para a CBN.
Jornal da CBN.
Oh, 6h44.
Jornal da CBN.
Agora são 6 horas e 45 minutos. Eu peço a atenção de você para algo muito importante, viu? 13 anos depois da maior falha de segurança em carros no Brasil, mais de 1 milhão e 300 mil veículos, mais de 1 milhão e 300 mil veículos ainda circulam pelas ruas do país com airbags defeituosos. Isso é um grande problema, porque o airbag é um item de segurança e ele precisa estar apto para uma situação de emergência, né? O problema que nós estamos trazendo aqui afeta carros de dezenas de montadoras, não é uma montadora específica. Desde 2022, uma regra que impede o licenciamento de carros que não atenderam ao recall tenta acelerar a solução desse problema. Vamos acompanhar.
Mais de 1 milhão e 300 mil carros que circulam pelas ruas brasileiras ainda estão equipados com um tipo de airbag defeituoso que pode representar risco de morte para os motoristas e passageiros. Levantamento do Ministério da Justiça, feito a pedido da CBN, indica que, dos mais de 7 milhões de carros que fazem parte do recall de airbags da empresa Takata, pouco mais de 5 milhões e meio já atenderam ao reparo gratuito, ou seja, outros 1 milhão e 300 mil carros ainda não foram consertados, 13 anos depois que o risco foi identificado pelo mundo. Ao todo, a Secretaria Nacional do Consumidor contabiliza 113 campanhas de recall relacionadas aos airbags da empresa japonesa Takata. Eles equipam carros de dezenas de montadoras, incluindo Honda, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação de Engenharia Automotiva, avalia que o avanço do recall até aqui é positivo, principalmente por envolver carros seminovos, quando as montadoras têm mais dificuldade de entrar em contato com o atual dono do veículo. Ele destaca que a entrada em vigor de uma lei que impede o licenciamento do carro, caso um recall esteja pendente, ajudou a aumentar o índice de reparo nos últimos anos.
Aí você tem um agravante de veículos que o cliente é o segundo, terceiro, quarto proprietário, seja lá o que for, e ele não tem esse acesso ao serviço da concessionária. Até porque ele não leva. Então, ele vai postergando, e talvez esse restante que falta é ainda por falta de informação, porque esse cara, ou ele não viu no jornal durante todos esses anos, ou ele não vai na concessionária, entendeu? Então, ele é um cliente um pouco meio alheio a isso aí. E aí ele vai acabar descobrindo uma parte desse restante na hora que ele for precisar transferir o carro, entendeu?
A lei que bloqueia o licenciamento de veículos que ainda não passaram por campanhas de reparo gratuito tem 4 anos. Foi graças a isso que a professora Yasmin Ferreira, do Rio de Janeiro, descobriu que o carro dela tinha o problema.
E nesse dia, eu lembro que eu estava futucando mesmo o aplicativo, né? Vendo as funções e tal. E aí eu me deparei lá com uma multa, era uma multa de Pardal, e esse recall pendente, né? E eu lembro que na época eu não sabia o que era isso, né? Nunca tinha passado por isso. Uma multa eu paguei no mesmo dia, entrei em contato com a Volkswagen para poder marcar, eles marcaram para o dia, mas no geral foi uma coisa muito simples. Recebi o aviso no aplicativo, marquei, fui lá, fiz e foi super tranquilo.
Dirigir com o documento vencido gera multa de R$ 293,00 e soma 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o Ministério da Justiça, não é possível atestar se algum brasileiro morreu ou não devido a esse problema, porque não existem laudos periciais que atestem isso até esse momento. Em todo o mundo, são mais de 40 mortes confirmadas. Os airbags da Takata foram desenvolvidos no início dos anos 2000 e são feitos de nitrato de amônio. É um componente químico instável que, quando manuseado de forma inadequada, pode explodir numa força maior do que o esperado. Quando o nitrato de amônio entra em contato com calor e umidade, ele se degrada e pode explodir de forma inadequada, rompendo peças metálicas do airbag que causam ferimentos graves às pessoas. Para conferir se o seu carro faz parte do recall de airbags, existem alguns caminhos. O primeiro é acessar o site da montadora do seu carro na internet e procurar pela página de recalls. Lá, você insere a placa do carro ou o número do chassi e vai ser informado se o carro faz parte ou não do recall ou se já foi consertado. Também é possível fazer a consulta entrando em contato com o SAC da montadora ou falando diretamente com uma concessionária da marca. Por fim, o aplicativo CNH do Brasil também informa sobre recalls abertos. O recall não tem prazo de validade, pode ser atendido a qualquer momento e é sempre gratuito. Com colaboração de Nadédia Calado, de São Paulo, Guilherme Muniz.
Importante esse alerta, viu? Eu recomendo que você entre no site da CBN, o cbn.com.br, e acompanhe essa reportagem completa para entender esses caminhos, para identificar se o seu veículo tem ou não a necessidade de fazer essas alterações, pensando na sua segurança. Afinal, 1 milhão e 300 mil veículos ainda circulam pelas ruas do país com esses airbags defeituosos. É claro que a gente sempre torce para você não passar por uma situação de risco, não ter nenhum acidente em que o airbag tenha que ser acionado. Mas se for necessário, que ele seja acionado com segurança. Estava aqui na redação ontem com o Guilherme Muniz, que fez essa reportagem, meu parceiro de CBN em São Paulo. E aí entrei no site ali da montadora do meu veículo, fiz a análise, a avaliação. Estava tudo tranquilo, não vi nenhum problema com relação ao airbag, carro novo, tá tranquilo. Nossa produtora Yasmin Caetano aqui da Rádio CBN também entrou no site da montadora dela, colocou a placa dela do veículo e identificou que também não tinha nenhum problema, porque o dela já tinha sido feito reparo pelo antigo dono. Ou seja, é muito simples você saber se o seu carro, se o seu veículo, se o carro da família precisa ou não mudar esse problema do airbag, se precisa ou não passar por esse processo de refazer ou de ir até a concessionária. Então, entra lá no site da CBN que tem todas as dicas, as explicações para você poder ter certeza de que seu carro está seguro sem nenhum tipo de problema. 6 horas e 51 minutos, várias mensagens chegando aqui também no nosso WhatsApp. Adoro a participação de vocês aqui com a gente neste sabadão. O Carlos Alberto de Miranda diz o seguinte: bom dia, estou aqui na escuta em Campina Grande. Muito frio aqui. Eu que estou em São Paulo, na casa dos 14 graus, gostaria de saber qual que é o frio que o senhor Carlos Alberto de Miranda está sentindo em Campina Grande, tá? Porque se ele me vier com frio de 21 graus, aí vai ser complicado, hein, Carlos Alberto? Obrigada pela sua participação aqui também no 11 99911 9981. Mais cedo nós trouxemos uma pesquisa, né, a PNAD da internet. A Isa Morena nos contou detalhes sobre dados do IBGE que mostram que quase metade dos lares brasileiros paga por serviços de streaming, mas ainda tem gente que mantém velhos hábitos como o uso do telefone fixo. E aí os ouvintes estão aqui comentando. O Custódio Rock diz que o telefone fixo está passando, né, que por lá ele usa mais o telefone e o celular. Tem outros ouvintes aqui, ó, que mandaram mensagem. O Anak diz que... Anakib Salamandra, de Riacho Fundo. Ele diz que optou pelo telefone fixo, residencial, porque a mãe e a irmã é deficiente, tem a mãe dele também. E aí, os contatos de internet já fornecem o telefone fixo sem custo. Os contratos, né, de internet acabam oferecendo a opção do fixo sem custo, então ele optou por ter para facilitar esse contato ali com a mãe e com a irmã que é deficiente. Ele que está falando com a gente de Riacho Fundo. Obrigada pela sua participação também. Outras pessoas comentando que ainda usam a TV a cabo, participam ali, que acabam utilizando a TV a cabo. Ó, ouvinte assíduo do rádio há muito tempo, acabou desinstalando o telefone fixo, porque viu que o celular era a melhor opção. Obrigada, viu, pela sua participação também. Ronaldo da Paraíba, escuta a gente todos os dias. São José de Princesa, na Paraíba, tá falando aqui sobre os veículos. Ele diz que tem um Toyota e não sabia disso. Quer saber como resolver o problema da questão do airbag. Ronaldo, é muito simples. Se seu carro é da Toyota, você vai digitar aí no seu buscador, pode ser no Google. Digita assim, Toyota Recall. Como é que se escreve o recall? R-E-C-A-L-L. Escreve isso no seu buscador, você já vai entrar num site. Clicando lá, ou você vai colocar a sua placa do carro, ou você vai colocar o Renavan, que é aquele cadastro que fica no documento do veículo. Um dos dois, ou a placa do carro ou o Renavan. A partir disso, você vai ter ali as informações sobre a necessidade de fazer ou não, de atender ou não a esse pedido, esse chamamento para resolver um problema de airbag. No meu caso, eu entrei no site da minha montadora, coloquei a placa do meu carro e disse que não tem nenhum recall, tá tudo ok. Tem gente que tem, e aí precisa fazer, entrar em contato, procurar a concessionária mais próxima para entender o que precisa ser feito sem custo nenhum, tá? Não tem custo. É só ir e resolver esse problema para evitar transtornos e dores de cabeça. 6 horas e 55 minutos agora. E ó, indo para o noticiário internacional, o Irã inicia neste sábado as cerimônias públicas do funeral de 7 dias do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do país que foi morto num ataque conjunto dos Estados Unidos com Israel em 28 de fevereiro de 2026. Pois é, você não ouviu errado. O funeral começa agora em julho de um ataque, de uma morte que ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2026. Ali Khamenei foi sucedido pelo filho dele, Mojtaba Khamenei, que assumiu o posto em março. Bom, na sexta-feira, uma cerimônia reservada reuniu a cúpula do governo, integrantes das Forças Armadas e delegações de países como Rússia e China. O funeral deve continuar com uma série de eventos até a próxima quinta-feira. São 7 dias de cerimônias públicas para o funeral do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O líder supremo comandou o país por quase 4 décadas com mão de ferro. Enquanto permaneceu no poder, nunca aceitou fazer reformas na República Islâmica, reprimiu com força a oposição. No cenário internacional, manteve posição bastante hostil contra os Estados Unidos, se negava a aceitar a existência do Estado de Israel. Essas eram algumas das posições mais emblemáticas de Ali Khamenei. Quando ele se tornou líder supremo, a escolha foi considerada uma surpresa, porque nem todos o julgavam qualificado para suceder o Khomeini, que foi fundador e líder histórico da República Islâmica no Irã. Khamenei havia sido vice-ministro da Defesa, presidente durante a guerra com o Iraque na década de 80, mas não era um dos líderes da Revolução e por isso a surpresa quando assumiu como líder supremo. Ele nem sequer tinha o título de Ayatollah na ocasião. Nasceu em 1939 em Mashhad, cidade sagrada para os xiitas. Foi o segundo de 8 filhos de uma família pobre e muito devota. Cresceu sob a monarquia do Shah Reza Pahlavi, no momento em que o Irã era aliado dos Estados Unidos e até de Israel. A gente lembra que o Irã, país de origem persa, buscava conter o predomínio árabe no Oriente Médio, mas a nação que respirava a cultura americana e europeia também reprimia quem discordasse do governo. Não demorou para que uma ideologia anti-ocidental crescesse na sociedade iraniana e também dentro de Ali Khamenei, que virou posteriormente líder supremo do Irã depois da Revolução Islâmica e por muito tempo, quase 4 décadas, comandou o país com mãos de ferro, apesar de não ser considerado um dos mais tradicionais, mais fortes da cultura tradicionalíssima iraniana da República Islâmica. Bom, fato é que começam hoje as cerimônias públicas do funeral de Ali Khamenei, que devem durar aí 7 dias depois dele ter sido morto num ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel em fevereiro, finalzinho de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2026. 6 horas e 58 minutos agora.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Corporativo com Milton Jung.
Hoje o Mundo Corporativo entrevista Luana Ozemela, vice-presidente de impacto e sustentabilidade do iFood. Ela fala sobre os desafios de conectar milhões de consumidores, entregadores e pequenos empreendedores em um ecossistema que busca combinar resultados econômicos e benefícios sociais.
Estar hoje trabalhando para criar oportunidades para que outros possam também ter essa chance, né, de encontrar na educação futuros melhores e mais esperança me dá muito, muito orgulho.
O Mundo Corporativo começa às 8h10 da manhã.
Sete horas.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Olá! No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax, mas analisando tudo,